Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma discussão sobre regra especial para licitações.
Comissão debate o fim da assinatura básica para a telefonia fixa.
Deputados debatem proteção a idosos que tomam empréstimos.
Parlamentares elogiam ações do governo no combate às drogas.
Eduardo Ciarra, do DEM do Paraná, repercutiu o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado na semana passada pelo governo. O programa cria operações integradas entre as Forças Armadas e órgãos de segurança pública federais para prevenir o contrabando de armas e o tráfico de drogas nas fronteiras.
O plano, no entendimento de Eduardo Ciarra, é um avanço no combate efetivo de atividades criminosas nas fronteiras, já que, segundo ele, o contrabando de armas e drogas entra pelas divisas do Brasil, como Paraguai, Bolívia e Colômbia.
Ao mostrar a sua preocupação com o aumento do consumo das drogas no país, Manato, do PDT do Espírito Santo, destacou a importância do Plano Integrado de Enfrentamento do Crack para acabar com a dependência dos usuários.
Criado pelo governo federal no ano passado, o plano define, segundo Manato, estratégias como o treinamento de equipes de saúde, implantação de políticas de combate às drogas e criação de mais leitos nas redes públicas.
Segurança Pública.
Lutando há 14 anos pelo fim da impunidade e pela revisão da legislação penal, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, reiterou a necessidade do país aumentar o tempo de prisão de quem praticar crimes hediondos.
Keiko Ota criticou o governo federal por sancionar a lei que altera o Código Penal brasileiro. De acordo com a parlamentar, a nova legislação vai trazer mais insegurança para a população, pois um dos artigos diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante ou por ordem do judiciário.
Justiça.
Projeto apresentado por Luiz Erundina, do PSB Paulista, propõe a revisão da Lei da Anistia, de 1979. Para a deputada, é inconcebível considerar como crime político e, portanto, passível de ser anistiado, as ilegalidades cometidas por agentes públicos contra pessoas que se opunham ao regime militar.
Na visão de Luiz Erundina, transformar tortura em crime político viola não apenas o sistema internacional de direitos humanos, mas também contraria o preceito fundamental da Constituição, que determina que a tortura é inafiançável e não pode ser anistiada.
Luiz Erundina também cobrou a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta do Poder Executivo de criar a Comissão Nacional da Verdade. A deputada entende que apurar as violações dos direitos humanos durante a ditadura é fundamental para o Brasil concluir seu processo de democratização.
Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lamentou que considera uma falta de empenho do governo federal em apoiar a aprovação no Senado do projeto que prevê a abertura de documentos sigilosos depois de 50 anos. A proposta já foi aprovada pela Câmara.
Fábio Trade argumenta que os brasileiros têm o direito de conhecer sua história para construir sua identidade, baseando-se em dados dos documentos oficiais. Na visão do deputado, o povo que não conhece seu passado não pode acreditar no futuro.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, afirmou que o governo federal não pretende restabelecer o sigilo eterno de documentos proposto pelo projeto de lei de acesso a informações públicas que tramita no Senado Federal.
No entanto, Fernando Ferro defendeu a criação de um debate para estabelecer o grau de confidencialidade dos documentos, pois, a seu ver, o país não pode abrir mão do sigilo militar e científico.
Projeto apresentado por Vicente Cândido, do PT paulista, institui o novo Código Comercial do Brasil. Ele explicou que o texto foi preparado depois da realização de audiências para ouvir sugestões do setor produtivo, juristas e especialistas.
Vicente Cândido argumenta que o Brasil, hoje reconhecido pela força da sua economia, precisa contar com uma legislação moderna para estabelecer regras que, segundo ele, vão renovar as relações comerciais no país.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, criticou a decisão da presidência da Câmara de Vereadores da cidade de Dias d'Ávila, que determinou o afastamento de vereadores supostamente envolvidos em nepotismo.
No entendimento de Cláudio Cajado, a atitude da presidência foi irresponsável e autoritária, e demonstra, segundo ele, que a cidade está sendo governada por pessoas despreparadas.
Sibá Machado, do PT do Acre, sugeriu à presidência da Câmara que determine que as sessões de quinta-feira sejam exclusivamente para votar projetos de cunho social.
De acordo com Sibá Machado, a população aguarda a aprovação de projetos como o confisco de terras com trabalho escravo e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
A Câmara dos Deputados realizou ontem debate sobre o empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a audiência pública e tem outras informações.
Deputados da Comissão de Segurança Pública querem que seja feita uma ampla campanha nacional para alertar os aposentados sobre o risco do empréstimo consignado na vida financeira. A proposta saiu da audiência pública realizada com representantes de bancos, do INSS, defensores de direitos de idosos e policiais. O empréstimo com desconto direto na folha de pagamento de benefícios do INSS foi autorizado em 2003. Desde 2004, já movimentou 98 bilhões, 47 bilhões em empréstimos ativos. Mais da metade dos empréstimos são feitos por pessoas que recebem um salário mínimo. O pagamento não pode ser superior a 30% do benefício. Ex-titular de uma delegacia de idosos e autor do requerimento para a realização do encontro, o deputado Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, disse que são extremamente comuns os golpes aplicados contra idosos, sobretudo no interior dos estados. Ele observou que, como não conseguem ter agências em todas as cidades, os bancos terceirizam o serviço para financeiras.
Já que se envolve tanto dinheiro, que se alerte os idosos. Nós não somos contra o empréstimo, mas queremos uma transparência maior por parte das financeiras, um tratamento melhor que seja dado aos aposentados, uma qualificação melhor dos profissionais que lidam com esse ramo do empréstimo consignado.
De acordo com o Conselho dos Direitos do Idoso, o idoso é mais vulnerável à fraude em decorrência da fragilidade física e também porque há um alto índice de analfabetismo. No Piauí, 60% dos idosos são analfabetos. No Espírito Santo, são 40%. E no Paraná, um terço. De Brasília, Vânia Alves.
Desenvolvimento Regional.
Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, comunicou a realização de reunião com toda a bancada do Estado para discutir e tratar dos problemas enfrentados nas áreas de saúde e educação, prejudicando a população em geral.
Com a deflagração de greves nos setores considerados essenciais, Wilson Filho apelou ao governo do Estado para que solucione o mais rapidamente possível a questão, sem desvalorizar profissionais como professores e médicos.
José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, apresentou proposta que cria Frente Parlamentar Mista de Emancipação de Municípios. Para o parlamentar, a falta de autonomia dos estados prejudica os distritos que cresceram e precisam de autonomia administrativa.
De acordo com José Augusto Maia, muitos distritos possuem uma situação econômica superior às cidades-sede e precisam de autonomia para melhorar o desenvolvimento local.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, convidou os parlamentares para o lançamento da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, que agora tem como meta entregar 2 milhões e 600 mil moradias.
Janete Rocha Pietá também parabenizou os 507 casais que no dia 12 de junho participaram de casamento coletivo na cidade de Guarulhos. A deputada lembrou que, além de Dia dos Namorados, 12 de junho também marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Transportes.
Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, censurou o PT porque, segundo ele, não tem coerência em suas convicções ideológicas. De acordo com o deputado, durante 20 anos, o partido criticou as siglas que hoje fazem oposição ao governo por causa do início do processo de privatização no Brasil.
Onyx Lorenzoni afirma que hoje o PT mudou de ideia e vai defender a concessão dos aeroportos, 4 anos depois do deputado ter feito a sugestão para solucionar o problema do caos aéreo enfrentado pelo país em 2007.
Newton Lima, do PT de São Paulo, ponderou que o número elevado de mortes de motociclistas no Brasil pode ser considerado como um verdadeiro genocídio. Segundo o parlamentar, em 2010, 478 motociclistas perderam a vida apenas na capital paulista.
Considerando todo o Brasil, Newton Lima relatou que houve aumento de quase 12% nos óbitos de motociclistas, enquanto a frota cresceu pouco mais de 7%. O deputado explicou que, por conta desses números, apresentou projeto propondo faixas exclusivas para a circulação de motos.
Agricultura.
José de Felipe, do PT Paulista, analisou que a dicotomia entre preservação ambiental e produção agrícola levou o debate sobre o Código Florestal a ter um enfoque superficial e incompleto. O deputado sugeriu que alguns pontos voltem a ser debatidos na Câmara.
José de Felipe defendeu que o Brasil precisa de um código agrícola, considerando que o país é o primeiro produtor mundial de vários produtos, como o açúcar e a carne. Além disso, o deputado propôs um debate sobre o Imposto Territorial Rural, que em sua avaliação tem uma arrecadação baixa e simbólica.
Luiz Nishimori, do PSDB do Paraná, comentou sua agenda semanal com a participação em diversos eventos no estado e destacou a visita que fez junto com o governo estadual à cidade de Paranavaí, onde foi realizado um debate em torno da produção de mandioca.
No município de Mandaguari, Luiz Nishimori se reuniu com o grupo cooperativo para comentar as mudanças com a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro e o projeto ProSavana, uma parceria entre Brasil, Japão e Moçambique na área agrícola.
Meio ambiente.
Para Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, a energia eólica representa a síntese do desenvolvimento sustentável e um meio eficaz de proteção ao meio ambiente. Por isso, ele afirmou que vai dedicar seu mandato parlamentar à expansão do uso da energia limpa no Brasil.
Luiz Noé, do PSB, registrou que a Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, realizou seu primeiro fórum de sustentabilidade, no qual aconteceram debates sobre o contexto atual no âmbito do manejo de resíduos sólidos.
Luiz Noé destacou que o tratamento do lixo é um desafio para o Brasil, especialmente para os pequenos municípios. E lembrou que, de acordo com lei em vigor, o país tem até 2014 para acabar com os lixões.
Economia.
Deputados da Comissão de Defesa do Consumidor pedem fim da cobrança da assinatura básica na telefonia fixa.
O assunto foi debatido ontem em audiência pública na Câmara e a repórter Georgia Moraes tem mais detalhes.
O presidente da comissão, deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, não ficou satisfeito com as explicações das empresas do setor e criticou a falta de independência da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
E você percebe que eles estão na defesa das concessionárias. Nós queremos aqui um órgão fiscalizador que tenha a mais completa, né, e absoluta isenção. Não pode vir aqui dizer o que que acha. Ele não tem que achar nada. Ele tem que estabelecer a regra e perceber se a sociedade não concorda com a regra, se os representantes da sociedade não concordam com a regra, e fazer o debate e mudar essa regra.
O fim da assinatura básica está previsto em projeto de lei em discussão na Câmara. O deputado Roberto Santiago sugeriu que o projeto fosse encaminhado para votação em plenário como uma das prioridades da Comissão de Defesa do Consumidor. De Brasília, Georgia Moraes.
Alberto Filho, do PMDB maranhense, voltou a defender uma distribuição mais igualitária dos royalties arrecadados com a exploração do petróleo na camada pré-sal entre todos os estados e municípios brasileiros, sem prejudicar as regiões produtoras.
Alberto Filho entende que, se o acordo não for possível, os parlamentares devem derrubar o veto presidencial previsto para ser votado no mês de julho, para garantir mais recursos aos municípios brasileiros.
Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, saudou a Comissão de Minas e Energia por criar um debate no próximo dia 29 para questionar os custos da energia elétrica e os serviços prestados pelas empresas.
Arnaldo Jardim criticou ainda a concessionária AES Eletropaulo pela demora na normalização do abastecimento de energia na região metropolitana de São Paulo, quando moradores ficaram sem luz por mais de 3 dias, devido às fortes chuvas que atingiram o estado.
Educação.
Harold de Oliveira, do DEM, do Rio de Janeiro, defendeu o recolhimento do livro didático Por Uma Vida Melhor, que gerou polêmica ao defender que formas incorretas de expressão em português devem ser levadas em consideração.
Citando o senador Cristóvão Buarque, Harold de Oliveira argumentou que sotaque e regionalismo se diferenciam da expressão na língua portuguesa, sendo que aceitar o uso de erros gramaticais pode ser uma estratégia capaz de dividir em vez de harmonizar a diversidade do país.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, solicitou que sejam construídas em Magé unidades do IFET e do Colégio Pedro II. O ingresso em uma instituição federal, de acordo com o parlamentar, é o sonho do jovem morador do estado.
Washington Reis defendeu que tanto uma escola de ensino médio como de ensino técnico são fundamentais para a região. O deputado comemorou a expansão do Colégio Pedro II para a Baixada Fluminense.
Parlamentares comentam ações e propostas para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
Cida Borghetti, do PP do Paraná, mencionou projetos que protocolou em defesa das crianças e adolescentes, que, na opinião da deputada, merecem atenção especial. Um dos projetos que considera importante é o que dobra a pena daqueles que se utilizam de menores para a prática de crimes.
Outro projeto de autoria de Cida Borghetti, em tramitação na Câmara, estabelece deveres e responsabilidades a alunos que violarem regras éticas de conduta nas instituições de ensino que frequentam.
João Ananias, do PCdoB Cearense, divulgou o lançamento da campanha de erradicação do trabalho infantil ocorrida no início do mês em Fortaleza, que contou com a iniciativa do Ministério Público do Trabalho.
Com o intuito de combater a exploração do trabalho da criança e do adolescente, João Ananias informou que a campanha terá duração de um mês e constará de audiências públicas, seminários, palestras, bem como o debate do tema em salas de aulas.
Edinho Araújo, do PMDB Paulista, divulgou o lançamento de livro na Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto, relatando a vida do empresário Valdemar de Oliveira Verde, proprietário da Rodobens.
Ao mencionar as lições de vida do empresário, Edinho Araújo informou que a renda obtida com as vendas dos exemplares vai ser destinada à Associação Rio Pretense de Promoção do Menor, que mantém um projeto de inclusão a jovens e adolescentes.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, comemorou a aprovação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do projeto de lei que trata do infanticídio indígena, que chega a eliminar cerca de 350 crianças todos os anos no território nacional.
Roberto de Lucena explicou que é preciso combater o infanticídio indígena, uma prática cultural de algumas etnias do Brasil, em que crianças recém-nascidas são enterradas vivas, estranguladas ou simplesmente deixadas na mata para morrer.
Homenagem.
O centenário da Assembleia de Deus no Brasil, celebrado no dia 18 de junho, foi comemorado por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. O parlamentar expressou sua admiração pelo papel cumprido pela instituição religiosa na sociedade brasileira.
Lincoln Portela citou programas das igrejas da Assembleia de Deus em todo o país, que, segundo ele, ultrapassam as ações evangelizadoras, como projetos sociais e educacionais que beneficiam famílias carentes.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chamou a população a participar da campanha de vacinação contra a poliomielite, que será iniciada em 18 de junho. Todas as crianças menores de 5 anos devem tomar as duas gotinhas para prevenir a paralisia infantil.
Benedita da Silva informou que em 1994 o Brasil recebeu o certificado de eliminação da polio, mas é importante seguir com as campanhas de vacinação, pois a doença ainda não foi erradicada em alguns países.
Dalva Figueiredo, do PT amapaense, relatou a realização de audiência pública em Macapá para debater a anemia falciforme, doença hereditária que causa má formação das hemácias, ocasionando deficiência do transporte de oxigênio.
No evento, que teve ainda representantes da Universidade Federal do Amapá, Dalva Figueiredo afirmou ser necessário implantar uma política de atendimento aos portadores da doença, a fim de diagnosticar o problema, antecipando os tratamentos que podem ser feitos.
Padre João, do PT Mineiro, relatou pesquisa feita entre 69 mulheres canadenses, incluindo 30 gestantes, segundo a qual, no sangue de todas elas, foram encontradas toxinas e herbicidas utilizadas em lavouras transgênicas.
Padre João manifestou sua preocupação, pois, segundo o deputado, o Brasil tem cultivos de 17 tipos de transgênicos. O parlamentar defendeu que é preciso debater as políticas públicas e o impacto do uso de agrotóxicos no país.
Ciência e tecnologia.
Sandro Alex, do PPS Paranaense, informou o debate ocorrido na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a implantação do novo padrão de tomadas elétricas no país, com a presença de representantes do Inmetro.
Ao alertar que a troca dessas tomadas vai custar 2 bilhões de reais aos consumidores, Sandro Alex afirmou que o novo padrão de tomadas que começa a ser utilizado é único no mundo, quando o Brasil deveria adotar um modelo universal.
Votação.
A primeira medida provisória em pauta na discussão iniciada há pouco menos de 2 horas cria a Secretaria de Aviação Civil e também estabelece regras especiais para as contratações de obras e serviços da Copa e das Olimpíadas.
O chamado Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, no entanto, gera polêmica e os partidos de oposição estão utilizando prerrogativas regimentais para estender a discussão e a votação da matéria.
Mas a liderança do governo antecipou que as votações podem se estender até a madrugada, já que a intenção do Poder Executivo é garantir a aprovação do RDC.
Além da MP que reúne a Secretaria de Aviação Civil e o regime diferenciado de contratações, há outras 5 medidas que trancam a pauta, além de 2 outras que ainda não tiveram o prazo de tramitação vencido.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.